As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A unidade industrial de fabrico de papel Prado Carton, companhia de cartão S.A., situada no Prado, Pedreira, no Conselho de Tomar, vai ser vendida. Para o efeito, tem estado a decorrer um período de recepção de propostas que termina já no próximo dia 18 de fevereiro. Os interessados devem enviar as propostas via CTT, em carta fechada com a indicação exterior do envelope do processo de insolvência e respectiva morada, ou em mão até à hora marcada para a sua abertura, o que acontece no dia seguinte, 19 de fevereiro, pelas 11 horas. A venda da Prado Carton será feita pelo valor mínimo de 3.060.000 euros, a que acresce ainda 3% mais IVA dos serviços da leiloeira e mais 10% para bens imóveis mais IVA a suportar pelo comprador. Em causa está uma área coberta de 25.465 metros quadrados e uma área rústica de 54.910 metros quadrados. A fábrica do papel do Prado parou a atividade a 30 de junho de 2017, tendo na altura os cerca de 70 trabalhadores que ainda se encontravam ao serviço da empresa ficado no desemprego.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Hoje há reunião extraordinária da Câmara de Tomar. O ponto principal da reunião é a proposta de deliberação do Presidente de Câmara que submete à aprovação do Executivo Municipal a constituição do Sistema Intermunicipal dos Serviços de Abastecimento de Água, de Saneamento de Águas Residuais e de Recolha de Resíduos Urbanos, abrangendo os municípios de Ferreira do Zêzere, Mação, Sardual, Tomar, Ourém e Vila Nova da Barquinha, e ainda a constituição da Tejo Ambiente, empresa intermunicipal do ambiente do Médio Tejo. Este sistema intermunicipal a criar deve ser gerido através do modelo de gestão delegada, a empresa local, a constituir com participação exclusiva dos municípios atrás referidos no respectivo capital social. Depois de aprovado na reunião do Executivo, a proposta será enviada para a Assembleia Municipal, também para aprovação. No âmbito da constituição desta nova empresa, o município de Tomar vai também aprovar, entre outros aspectos, a participação do município no capital social da empresa, ou seja, 600 mil euros, o que representa 35,63% do total do investimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
No dia 22 de fevereiro, 26 presidentes da região de Leiria, Médio Tejo e Oeste vão participar naquela que será a primeira reunião do Conselho Geral de Candidatura de Leiria à Capital Europeia da Cultura. Esta primeira reunião visa arrancar com o processo de preparação da candidatura e fazer a reflexão em torno dos objetivos, metas e realizações concretas de todo o projeto. Entretanto, está já em curso a criação de uma base de dados que envolve todos os agentes do território, base de dados que se estende desde Tomar à Nazaré, passando por Castanheira de Pera e Torres Vedras, e que irá permitir a consulta em tempo real daquilo que está a acontecer em Leiria no território da candidatura. Ao nível do Médio Tejo, já há vários municípios que vieram a público responder positivamente ao convite lançado por Leiria, a capital europeia da cultura, para apoiar e participar casos de Tomar, Ourém e Alcanena, entre outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O estabelecimento prisional militar de Tomar assinalou esta quinta-feira 124 anos de existência. Os pormenores com o António Feliciano.
O estabelecimento prisional militar de Tomar assinalou 124 anos de existência, numa cerimónia presidida pelo Brigadeiro-General Jorge Saramago e à qual não faltaram outras entidades militares e ainda civis, para além de representantes das mais diversas instituições. Casos de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, José Pereira, Presidente da Assembleia Municipal, ou Augusto Barros, Presidente da Junta Urbana. Houve espaço ainda para homenagear todos aqueles cujos serviços merecem distinção pelas boas práticas implementadas. O Tenente-Coronel João Mota Pereira, comandante do Estabelecimento Prisional Militar, reforçou o papel desta entidade, não deixando de elogiar todos quantos contribuem para o dia-a-dia da instituição. Em termos estatísticos, já ali cumpriram pena 207 reclusos, sendo que nesta altura estão 10 pessoas detidas naquelas instalações.
O Estabelecimento Prisional Militar é atualmente o único do género nas Forças Armadas funcionando sob a tutela do Exército. Por conseguinte, este estabelecimento onde nos encontramos tem por missão garantir o cumprimento das penas de prisão aplicadas aos militares e militarizados das Forças Armadas e aos militares da Guarda Nacional Republicana, em consequência de condenação judicial. Esta exclusividade funcional traduz-se na obrigação que cada um de nós tem para, no dia-a-dia, dar o melhor de si, na prossecução do cumprimento da nossa missão, sem nunca perder de vista aquilo que são as finalidades da execução das penas. Conscientes da complexidade que envolve a nossa missão, Torna-se essencial que sejam articuladas e criadas sinergias com as entidades tidas por convenientes para garantir o apoio à reinserção social dos reclusos. Em termos estatísticos, refira-se que já cumpriram pena no estabelecimento prisional militar, desde que foi transferido de Santarém até hoje, 207 reclusos, 121 da Marinha, 60 do Exército, 23 da Força Aérea e 103 da Guarda Nacional Republicana. O efetivo prisional atual é de 10 reclusos, sendo 2 do Exército, 2 da Força Aérea e 6 da Guarda Nacional Republicana, sendo que 5 cumprem penas de prisão efetiva e 5 em prisão preventiva. No ano transato de 2018, os reclusos tiveram 1.650 visitas e foram efetuadas um total de 252 escoltas a reclusos, das quais 122 pelo estabelecimento prisional militar, na área geográfica do Tomar, 38 a tribunais e 92 a consultas médicas. Note-se que as escoltas são coordenadas por este estabelecimento e executadas pelo respectivo ramo.
O Brigadeiro-General Jorge Saramago, diretor dos Serviços de Pessoal, presidiu a sessão e destacou o investimento do Exército na beneficiação nas condições de vida e segurança do EPM.
Prende-se com o reiterado investimento do Exército na beneficiação das condições de vida e de segurança, sinal inequívoco da importância atribuída à missão do estabelecimento prisional militar, mas também às pessoas que dela usufruem e que se constituem como elemento central da organização. Realço a preocupação ambiental, materializada em projetos de eficiência energética e utilização de recursos renováveis. A segunda relaciona-se com a dimensão humana existente neste estabelecimento. Daqueles que aqui servem como oficiais, sargentos, praças e funcionários civis, e daqueles que aqui se encontram na condição de reclusos. Constata-se a permanente preocupação com a formação dos primeiros, de modo a assegurar uma postura com critério, coerência, rigor e humanidade e de tratamento dos reclusos, honrando os seus direitos e fazendo cumprir os seus deveres, atentos à sua dignidade e tendo como horizonte a sua reinserção na sociedade através das atividades internas, desenvolvidas muitas vezes em parceria com entidades externas competentes neste domínio.
A Polícia de Segurança Pública deteve em Tomar um jovem de 23 anos no âmbito de um processo de receptação e tráfico de estupefaciente. Num esclarecimento enviado para a redação, o Comando Distrital de Santarém refere que foi dado cumprimento a mandado de busca domiciliária com o apoio de um binómio sinotécnico da Unidade Especial de Polícia. Na sequência das buscas realizadas, foram apreendidas 300 doses de produto estupefaciente e 4 munições de diferente calibre. O detido foi constituído arguído e submetido a termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Alcanena, deteve um homem com 34 anos para cumprimento de pena de prisão por prática de burlas informáticas. A operação foi desencadeada na localidade de Minde. Os militares promoveram uma operação que visou interceptar e abordar o indivíduo, que, por diversas vezes, desrespeitou o sinal de paragem, colocando-se em fuga e refugiando-se na sua residência, onde culminou na sua detenção. O suspeito, com antecedentes criminais de tráfico de droga, roubo e furto, foi conduzido ao estabelecimento prisional de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este ano as comemorações do dia 1 de março arrancam mais cedo, com uma programação que se vai estender já a partir do dia 13 de fevereiro, com a inauguração da exposição da Carta Original de Elevação de Tomar à cidade e a presença da estátua viva Dona Maria II na Biblioteca Municipal de Tomar. O encerramento do programa comemorativo ocorre depois, com a realização, a 3 de março, de mais uma edição das Três Léguas do Nabão. Como refere a vereadora Filipa Fernandes, um dos destaques vai para a realização de um novo evento que decorre inserido nestas comemorações, a realizar entre os dias 15 e 24 de fevereiro nos restaurantes aderentes, o Tomar à Prova, Rota das Tapas.
É um roteiro de tapas, onde se incluem 16 casas tomarenses que convidam a provar as suas tapas e petiscos, alguns deles pratos tradicionais das suas casas, outros foram criados para o evento. A ideia é que todos possam circular por diferentes espaços hoteleiros, possam conhecer as nossas casas e provar e degustar aqui os nossos petiscos, as nossas tapas, acompanhado do vinho local. Todas as casas servem esta tapa com vinho tomarense ou licor mochão. É de custo de 3 euros cada tapa. E todas as pessoas que aderirem terão direito a um passaporte onde poderão circular pelas 16 casas que aderiram ao evento e desfrutar, e o objetivo é completar o seu passaporte, desfrutar desta gastronomia rica que nós temos em Tomar e, claro, que se conseguirem completar o passaporte seria de todo interessante porque seria sinal que tinham acompanhado este projeto nos 16 restaurantes aderentes. O evento decorrerá de 15 a 24 de fevereiro. Os restaurantes aderentes foi o 1º de maio, Abrigo da Alma, Adega do Bolacha, Amor Lusitano, Brasinha, Café Santiria, Cafetaria do Castelo, Cervejaria Casa da Vera, Cervejaria Lusitano, Cervejaria Noite e Sol, Infante, Lúria, Picadeiro, Refúgio Siciliano e Tabernáculo do Rio. Portanto, algumas dá para circular a pé, outras teremos que nos deslocar de carro, mas não deixem de fazer este roteiro gastronómico.
Indicação é da Câmara de Ferreira do Zêzere, perante as alterações introduzidas ao Decreto-Lei 124/2006, de 21 de janeiro último, e que determinam a comunicação prévia à autarquia da realização da queima de sobrantes de exploração fora do período crítico, com risco de incêndio dos três níveis mais baixos, reduzido, moderado e alto. Essa mesma comunicação pode ser efetuada para a Câmara Municipal via telefone, ou seja, para o número 249-360-150, durante os dias e horário normal de expediente e com uma antecedência até 3 dias em relação ao dia da queima, sendo comunicado ao participante, no momento da comunicação telefónica, um código de 4 dígitos alfanuméricos que valida a comunicação efetuada, bem como as recomendações gerais sobre a realização da queima do ponto de vista da segurança. Pode ainda ser efetuada a comunicação prévia por correio eletrónico ou a qualquer altura pelo registro de queima no portal Queimas e Queimadas no sítio da internet respectivo. Recorde-se que a não comunicação prévia das queimas está sujeita ao pagamento de coimas que se situam entre os 280 e os 10 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal Dr. António Baião, de Ferreira do Zêzere, um serviço público de natureza informativa e cultural do Conselho Ferreirense, foi inaugurada a 11 de fevereiro de 2004 pelo Presidente da República, na altura Jorge Sampaio. Está, por isso, a comemorar em breve mais um aniversário, com 3.794 utilizadores inscritos e com uma média de visitas diárias de 140, tendo por base pesquisas na internet e realização de trabalhos escolares, estudo e leitura presencial, empréstimo domiciliário de livros, revistas, música e cinema, internet, jogos e convívio. A Biblioteca Municipal é para todas as idades e, com exceção das impressões ou fotocópias, todos os serviços são gratuitos. Integra a rede de bibliotecas de Ferreira do Zêzere e a rede de bibliotecas públicas municipais do Médio Tejo. Desde fevereiro de 2018, é uma das 31 bibliotecas municipais portuguesas que faz parte da rede associada da Unesco.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha prepara-se para receber mais um festival gastronómico do Sável e da Lampreia. Os pormenores com o António Veluciano.
É já a partir de 9 de fevereiro até 31 de março, aos fins de semana, que irá decorrer em Vila Nova da Barquinha mais uma mostra gastronómica do Sável e da Lampreia, que tem como principal objetivo promover a cozinha típica e tradicional daquele concelho. Banhado por três rios, Tejo, Zêzere e Nabão, este território tem no peixe do rio a sua principal fonte dos sabores. Iguarias como a sorda de Sável e arroz de Lampreia, entre outras receitas tradicionais, são servidas à mesa dos restaurantes aderentes. Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, já antecipou este evento em declarações à nossa redação.
Ele vai decorrer de 9 de fevereiro a 3 de março, 31 de março, já há restaurantes a servir a Lampreia. Aliás, eu já provei a semana passada. Os pescadores já estão aí, as águas do Tejo melhoraram e de que maneira. Felizmente, a quantidade não é muita. Muito se deve também à participação e por isso também fomos premiados pela Associação do Ambiente sobre a nossa participação nesta questão. A qualidade das águas do Tejo não é um assunto da competência da autarquia, mas é um assunto em que o Presidente da Câmara tem que ter muita atenção, porque de facto ela é fundamental para a gente, para os atuais e para os vindores, nomeadamente a questão das massas de água, e temos aí de facto muito sável e lampreia que estão a subir, para a surpresa dos pescadores e minha, o que é bom sinal, sempre com estas iguarias de, e vamos já em 25 anos, já há 25 anos a promover este evento, com oferta de bilhetes ao Castelo de Brolo e ao Centro de Impressão Templário, para quem quiser. Ou seja, neste momento estamos a decorrer a festa gastronómica e é sempre um sucesso, e penso que é para continuar para apostarmos nesta temática, assim nos permite a qualidade de água, no sentido de dinamizarmos os territórios e criarmos riqueza.
No domingo, o mercado Quintais nas Praças do Pinhal regressa ao Conselho de Sertã, desta feita à Alameda da Carvalha, entre as 10 e as 17 horas. Aquele mercado disponibiliza o que de melhor se produz nos Conselhos de Sertã, Nação, Oleiros, Proença, Nova e Vila de Rei. Produtos hortofrutícolas frescos, vindos diretamente do produtor, produtos transformados e também o artesanato regional. Às 15 horas, os Quintais nas Praças do Pinhal irão contar com a atuação da Tuna Académica Sénior da Sertã, promovido pela Pinhal Maior. Este projeto tem como principais objetivos valorizar os produtos locais e facilitar a venda por parte de produtores familiares, abrangendo os concelhos da Sertã, Nação, Oleiros, Proença Nova e Vila de Rei. Estes mercados realizam-se no segundo domingo de cada mês, nos concelhos referidos em sistema de rotatividade. Assim, no próximo dia 10 de março, caberá a realização do mercado ao Conselho de Mação. Depois, no dia 14 de abril, Proença Nova recebe a iniciativa e a 12 de maio caberá ao Conselho de Oleiros receber também mais um mercado Quintais nas Praças do Pinhal. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
A 23 de janeiro foram apresentados na Assembleia da República 4 projetos de diplomas sobre a Lei de Bases da Política de Saúde, um pelo Governo e os restantes pelo PCP, PSD e CDS. Todos baixaram à respectiva comissão por 60 dias para discussão na especialidade. Esta discussão vai decorrer num momento em que vários setores profissionais da área da saúde lutam pelo reconhecimento das progressões e valorização das carreiras e contra a falta de profissionais, planificações a que o Governo deve dar efetiva resposta. O caminho que está a ser seguido não parece ser o melhor. A requisição civil, ontem decretada, não irá resolver os problemas. Só negociações sérias o poderão fazer e espera-se que esse seja o novo caminho. A defesa e valorização do Serviço Nacional de Saúde está intimamente ligada à valorização do trabalho de todos os profissionais do setor. O Serviço Nacional de Saúde, instituído em 1979, tem, desde aí, sido alvo de permanentes e violentos ataques através da não alocação dos indispensáveis recursos financeiros, tecnológicos e dos meios humanos necessários à implementação com sucesso dos seus objetivos. A Lei de Bases da Saúde, aprovada em 1990, em nada contribuiu para suster estes ataques. Bem pelo contrário, acentuou as dificuldades da resposta pública, ao mesmo tempo que incrementou e estimulou a resposta privada, nomeadamente a dos grupos monopolistas que operam no setor da saúde. Apesar de todos os ataques, o Serviço Nacional de Saúde continua, ainda hoje, a manter-se como um dos melhores serviços públicos do mundo. Importa aproveitar o atual debate para que sejam interrompidas as opções políticas que o têm vindo a enfraquecer e assegurar-lhe o rumo e dotá-lo de recursos indispensáveis ao seu desenvolvimento. Com este objetivo, os deputados comunistas apresentaram o seu projeto de lei de bases da política de saúde, o qual é construído a partir da reafirmação dos três princípios fundadores do Serviço Nacional de Saúde: serviço universal, geral e gratuito. Neste projeto defende-se a gestão pública, descentralizada e participada, assente na autonomia administrativa e financeira das entidades e estabelecimentos que o integram. Como se diz no documento, este tipo de gestão implica uma responsabilidade delegável do Estado, escrutinável em todos os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e assente, entre outros aspectos, na existência de órgãos colegiais cujos membros são selecionados por concurso público e na participação dos profissionais, dos utentes e das populações na gestão das unidades e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. E adiante, refere mais. O fortalecimento do Serviço Nacional de Saúde passa também pela existência de órgãos centrais, regionais e locais, sendo que destes últimos se destacam os sistemas locais de saúde. Um outro aspecto central do projeto é este assumir de uma forma clara a separação dos setores público, privado e social, com atribuição ao privado e social um caráter supletivo ao Serviço Nacional de Saúde, já que o direito constitucional à saúde exige que seja o Governo a definir a política de saúde, a financiá-la, prestá-la e regulá-la. Ainda um outro aspecto que não é esquecido no documento tem a ver com a política de recursos humanos, que deve assegurar condições de trabalho dignas, a integração de todos os profissionais nas carreiras e com remunerações adequadas, de forma a incentivar e valorizar o regime de trabalho a tempo completo e a dedicação exclusiva ao Serviço Nacional de Saúde. Finalmente, esta proposta de lei aborda ainda questões específicas como a saúde mental, a genética médica, a saúde ocupacional e a política do medicamento e dos dispositivos médicos, os grupos vulneráveis e o risco e a saúde pública. A divulgação das propostas agora em debate, abrindo a sua discussão a amplos setores da sociedade, é um imperativo. Só assim o projeto de lei de bases da política de saúde, que vier a ser aprovado na Assembleia da República, garante o direito constitucional à saúde.
E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.